Vamos entender o que é a disautonomia. O que sabemos é que é uma doença pouco falada, né, que se caracteriza por uma disfunção do sistema nervoso autônomo. Há ainda muita desinformação, desconhecimento sobre a doença. Há dificuldade também para fazer o diagnóstico. Nós fomos buscar um especialista para entender melhor. Professor Dr. Edson Borsenchu, que é da Clínica Neurocirúrgica do Hospital das Clínicas, também do curso de extensão universitária do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, é nosso convidado. Eu fiz uma breve introdução, mas muito resumida, professor, e deixo sob sua responsabilidade explicar para a gente melhor o que é essa disautonomia.
É uma condição frequente na população, só que infelizmente ela é pouco discutida. Ela está pouco presente nos currículos médicos, só que na prática clínica nós vemos com uma certa frequência. Uhum. Até que durante essa entrevista, os ouvintes vão começar a pensar, puxa, será que eu tenho disautonomia? Bom, para iniciar, o nosso sistema nervoso, existe um componente do nosso sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo ou conhecido também como sistema neurovegetativo. O sistema nervoso autônomo, ele controla de modo autônomo, sem muita influência da nossa consciência, das funções do organismo. E são diversas as funções que o sistema nervoso autônomo controla. Por exemplo, o nosso sistema cardiocirculatório cerebral, o nosso sistema urinário, o nosso sistema gastrointestinal, o nosso sistema de glândulas sebáceas e sudoríparas para produção de suor, por exemplo, né? A nossa piloereção, por exemplo, né? Os nossos pelos, eles podem ficar mais eretos ou não. Ou seja, o sistema nervoso autônomo, ele tenta adaptar o nosso meio interno ao nosso meio externo, uhum, fazendo com que o organismo funcione melhor. Então, nós temos o nosso sistema nervoso autônomo que funciona de modo silencioso no nosso corpo sem que a gente perceba. Por exemplo, nosso trato gastrointestinal, ele funciona de uma maneira autônoma sem que a gente perceba, né? Então ele tem o seu horário de ir para o banheiro, ele tem o nosso sistema urinário, até um certo ponto nós conseguimos controlar, mas até um certo ponto somente. Por exemplo, um outro sistema que é o nosso sistema cardiocirculatório. Existem momentos em que há necessidade de subir a frequência cardíaca, por exemplo. Aí o nosso sistema nervoso autônomo dá um jeito e sobe a nossa frequência cardíaca para as necessidades do organismo. Existem momentos em que a nossa pressão cai. Aí o nosso sistema nervoso autônomo, ele entra em jogo e faz com que o nossa pressão arterial não caia muito, por exemplo. Uhum. Existem momentos em que a nossa pressão arterial fica alta demais. Aí, para não inchar o cérebro, para não sangrar o cérebro, nosso sistema nervoso autônomo entra em jogo e controla a nossa pressão arterial, por exemplo.
Nossa, importantíssimo.
Em outras palavras, uhum, o nosso organismo, ele é regulado de um modo fino, de modo sincrônico. Os diferentes sistemas se autocontrolam de modo que sem a necessidade da nossa consciência. Ou seja, o nosso corpo, ele funciona por si só, graças ao sistema nervoso autônomo. Quando nós temos uma disfunção autonômica, ou seja, quando nós temos uma perda dessa autonomia de regulação do corpo, essa perda ou diminuição da eficácia dessa autonomia do nosso corpo, nós chamamos de disautonomia ou disfunção autônoma.
É um sistema importantíssimo. Agora, por que acontece essa disfunção? O que leva à disfunção? O que a ciência conhece hoje no que provoca essa disfunção do sistema, não é, autônomo?
São vários fatores que podem desencadear ou agravar a disfunção, a falta de eficácia de funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo. Uhum. Então, existem fatores como, por exemplo, álcool. Então, uma pessoa que vai para uma festa e começa a beber demais, né? E nós sabemos que o álcool, ele é um vasodilatador. Até que quem bebe demais, o rosto fica vermelho. Aí, quando o rosto fica vermelho e quente, porque nós bebemos demais, essa vermelhidão do rosto, que é resultante de vasodilatação, ela nada mais é do que uma desautonomia provocada, né, desautonomia na pele, né, nas artérias, na microcirculação da pele, provocada pelo álcool, por exemplo. Imagine o álcool provocando desautonomia da microcirculação do rosto e também do corpo inteiro e dos órgãos. Dependendo da quantidade de álcool que nós ingerimos, por exemplo, nós podemos ter sintomas da desautonomia. Bom, em outras palavras, tem vários fatores desencadeantes ou agravantes, como, por exemplo, o álcool, como, por exemplo, medicamentos, né, os antihipertensivos, né, principalmente os vasodilatadores, assim como os diuréticos, alguns antidepressivos, aqueles medicamentos para próstata, por exemplo, a doxazosina, por exemplo, que é um alfa-bloqueador, que são substâncias que podem desencadear ou agravar uma condição de desautonomia.
Uhum.
E fora a questão de substâncias que entram no nosso corpo, existem algumas condições clínicas que podem cursar com desautonomia. Por exemplo, enxaqueca. Por isso que eu falo que a desautonomia, ela é relativamente frequente na população, porque a população, uma grande parte da população tem enxaqueca, por exemplo. A desautonomia, ela pode cursar em pacientes com diabetes, e nós sabemos que é alta a taxa de diabetes na população, a quantidade de diabéticos na população. Ela pode acontecer concomitantemente em algumas doenças, como, por exemplo, a doença de Parkinson, que também é frequente na população, né? Outras doenças que podem ser acompanhadas de desautonomia são as doenças autoimunes inflamatórias, né? As doenças infecciosas, como, por exemplo, agora na epidemia, na pandemia do Covid, nós tivemos uma explosão de casos de desautonomia.
Vi relatos.
O próprio Covid, ele pode causar sintomas de desautonomia, né? Infecção por influenza, né? Vírus da influenza, infecção por vírus Epstein-Barr, por exemplo. Ou seja, a desautonomia, ela pode estar presente em situações de medicamentos e drogas, né? Álcool, e pode estar presente em situações clínicas, como enxaqueca, diabetes, de Parkinson, as infecções, as doenças autoimunes. E nós temos também o que nós chamamos de desautonomia primária, que é aquela que a gente investiga e não acha nenhuma condição associada, não achamos nenhuma causa, aí nós chamamos de desautonomia primária, né? E essas desautonomias primárias, a medicina, aos poucos, está conseguindo desvendar, né, algumas causas, algumas mutações nos genes, né, as desautonomias familiares, né? Ou seja, algumas desautonomias podem ter até um fundo genético.
Olha só. E como é que você reúne tudo isso para fazer o diagnóstico, para bater o diagnóstico, é o que a gente diz, né? Eu vi relatos impressionantes de pessoas que passaram anos sem conseguir descobrir o que tinham. Até que chegaram à desautonomia, tem um teste específico. Então, eu quero que o senhor diga o seguinte. Agora, diagnóstico, fechar o diagnóstico, testar. É possível fazer isso? Como?
O diagnóstico de desautonomia é eminentemente clínico, e nós podemos solicitar os exames, né, que dão sinais, que comprovam sinais de autonomia no organismo. Então, para fazer o diagnóstico, nós precisamos conhecer os sintomas da desautonomia. Os principais sintomas da desautonomia são, por exemplo, como nós sabemos que ele afeta múltiplos órgãos e sistemas, porque o sistema nervoso autônomo, ele controla o funcionamento de diferentes órgãos e sistemas. E, portanto, os sintomas, eles são decorrentes de mau funcionamento desses diferentes órgãos e sistemas quando acontece a desautonomia. Por exemplo, os sintomas podem ser intolerância ortostática, ou seja, dificuldade de a pessoa permanecer em pé por muito tempo. Aí a pessoa pode ter mal-estar, desconforto, pode sentir tontura, cansaço, aquela fadiga, aquela pessoa que acorda de manhã já começa cansada. Algumas pessoas podem ter palpitação, batedeira no peito, né? Você pode sentir que taquicardia. Algumas pessoas, quando levantam, quando ficam em pé, quando passam da posição deitada para para sentada ou em pé, aí cai a pressão arterial, nós chamamos isso de hipotensão ortostática. Algumas pessoas cursam com labilidade pressórica, ou seja, a dificuldade de controlar a pressão arterial em níveis, assim, níveis estreitos. Então, ou a pressão fica muito alta ou a pressão fica muito baixa. Existem sintomas cerebrais, como, por exemplo, diminuição da atenção. Uma vez que o sangue acaba circulando mal no cérebro, aí a pessoa pode ter redução da atenção, da concentração, a dificuldade de focar em alguma coisa, né? Memória que não está no desempenho bom, aquela memória ruim. Aqueles pacientes com intolerância ao exercício físico, não aguenta fazer exercício físico, né? E pode culminar no outro extremo com síncope, ou seja, desmaio. Então, aquelas pessoas que têm desmaios, apagões de repetição, né? Potencialmente podem ter desautonomia, né? Aí outros sintomas, né, que nós devemos levar em consideração, né, seria, por exemplo, embaçamento visual, aquela pessoa que tem disfunção gastrointestinal, por exemplo, aquelas pessoas que falam que a barriga fica estufada o tempo todo, parece que a comida, quando come, a comida não progride, fica com aquela sensação de barriga cheia, de barriga grande, pode ter até, por exemplo, distensão abdominal, né? Ou seja, nós podemos ver que os sintomas, eles são sistêmicos.
Impressionante, né? Então, não é?
Né? De um modo geral, os sintomas mais frequentes são decorrentes de alterações da circulação cerebral. Como nós sabemos, o sistema nervoso autônomo, ela regula o fluxo de sangue no corpo e no cérebro. Quando nós estamos deitados, o sangue circula da cabeça aos pés, né? Literalmente é isso que acontece, o sangue circula da cabeça aos pés, porém no plano horizontal. É muito mais fácil para o coração manter o sangue circulando da cabeça aos pés no plano horizontal. Aí, de repente, quando nós ficamos em pé, o que que acontece? O sangue, ele começa a se acumular na metade inferior do corpo. O sangue começa se acumular embaixo, porque a gravidade puxa o sangue para baixo.
Professor.
Então o sangue começa a acumular nos órgãos, nas vísceras, por exemplo, assim como nos membros inferiores, e o coração, teoricamente, desesperadamente, começa a tentar sustentar o sangue, sim, lá no cérebro. E o que que acontece em condições normais? Quando nós ficamos em pé, o nosso sistema nervoso autônomo, ele pede para microcirculação das vísceras, assim como microcirculação dos membros inferiores, a promover constrição, ou seja, vasoconstrição da microcirculação do corpo e das vísceras, de modo a expulsar o sangue dos membros inferiores das vísceras, para que o sangue possa retornar para o coração e ser bombeado para o cérebro. Em condições normais, esse sistema, ele é autorregulado, de tal maneira que, de modo subconsciente, sem que conscientemente a gente ordene o corpo faz isso. Quando nós levantamos, ocorre vasoconstrição da microcirculação do corpo inteiro para direcionar o sangue para o cérebro.
Tem um exame, né, para inclusive identificar isso, né? Por isso que eu estou explicando, porque tem um exame que constata esse problema exatamente. Eu vou pedir que o senhor seja mais resumido agora no finalzinho, que a gente está quase concluindo, porque com esse exame você traça o quadro, mas aí o acompanhamento tem que ser permanente. É um neurologista que trata?
Ou neurologista que conhece o assunto, ou cardiologista conhece o assunto. Na verdade, qualquer médico que conheça o assunto. E por que isso? Porque ele dá sintomas de múltiplos órgãos e sistemas. Então, por exemplo, eu acabo recebendo pacientes, por exemplo, do gastroenterologista, por exemplo, o doutor Cristiano me encaminha muito, porque ele conhece a síndrome, ele conhece a desautonomia, ele percebe desautonomia nos pacientes que têm sintomas gastrointestinais, por exemplo, ele faz as orientações e encaminha também para o especialista.
Muito interessante.
Para fazer um acompanhamento conjunto, ou seja, teoricamente, qualquer médico pode fazer o diagnóstico, né? Mas especialmente os neurologistas e os cardiologistas especializados em arritmia. são as pessoas mais habilitadas para lidar com a questão. Uhum. Né? O diagnóstico, ele é clínico. Nós fazemos uma... Nós suspeitamos clinicamente através dos sintomas. E uma vez fazendo o diagnóstico clínico, né? Seja porque o paciente desmaiou, por exemplo, e procura o médico, primeira coisa que nós fazemos é descartar as principais causas que levam a baixo fluxo no cérebro. Será que a pessoa teve uma arritmia cardíaca? Nós descartamos a arritmia cardíaca. Será que o paciente está com insuficiência cardíaca? Nós descartamos insuficiência cardíaca. Poxa, será que o paciente infartou? Será que o paciente teve dissecção de aorta? Ou seja, nós médicos primeiro fazemos o nosso papel de descartar as causas mais graves que dão os mesmos sintomas, para depois abordar a disautonomia propriamente dita. Uhum. Tá? Então, primeira coisa, nós devemos fazer uma avaliação clínica geral do paciente, independentemente se nós somos neurologistas, cardiologistas, gastroenterologistas, olhamos o paciente como um todo primeiro. Segunda coisa, uma vez havendo a suspeita de disautonomia com seus sintomas, aí nós vamos investigar os fatores que precipitam ou desencadeiam a disautonomia. E as doenças que frequentemente estão associadas à disautonomia. Por exemplo, uma cefaleia, né, enxaqueca, as pessoas com dores neuropáticas, as pessoas com síndromes intestinais inflamatórias, por exemplo, as pessoas com doenças autoimunes, né, a questão de cardiopatia. Nós controlamos, tentamos controlar as doenças associadas à disautonomia. Na verdade, a disautonomia é ela que frequentemente está associada, ela que frequentemente acompanha as outras doenças.
Muito, né? Bem. Uhum.
Bom, aí uma vez fazendo tudo isso do ponto de vista clínico, ou seja, o exame físico é muito importante, medir a pressão arterial com o paciente deitado, depois em pé, nos dá muita informação em relação à disautonomia, olhar para a pele do paciente, examinar o corpo do paciente para ver se a pessoa, por exemplo, tem sudorese nas mãos, por exemplo, que é um sinal de disautonomia, se tem rosto vermelho, por exemplo, se a pessoa está com as mãos pálidas num dia quente, por exemplo, se a pessoa tem mãos pálidas num dia quente ou rosto pálido num dia quente, pode ser disautonomia, ou seja, devemos examinar o paciente como um todo.
Olha, professora, a gente está com o tempo muito esgotado e o que eu quero dizer, o senhor deu uma aula sobre isso, né, com muitas informações. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do professor Dr. Edson Born Sandschu, tanto do Hospital das Clínicas quanto da Faculdade de Medicina da USP, nosso especialista convidado. Muito obrigada, viu, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Foi um prazer falar com vocês. Aí os médicos, eles pedem exames específicos, como tilt teste, Doppler transcraniano, e vamos controlando o paciente. Eu que agradeço.